Acorde com a energia certa.
Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares.
Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que são bastante terríveis.
Com a minha companhia de viagem.
Vocês são simplesmente espetaculares.
Ana, Joana e Filipa estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
Ora bem, é já amanhã que começa o 3 por todos, amanhã quarta-feira.
Amanhã 16 de junho. Ontem meu marido dizia-me assim: isso não te vai dar saúde, pois não? Pensamos nisso depois.
Mas tens que lhe dizer, mas também não me vai tirar.
Mas também não vai haver muito entusiasmo.
Diz-lhe que vai, vamos até à fronteira.
Exato. Eu vou reconhecer os meus limites, fica descansada.
Mas sabes que já me escreveram também ouvintes aqui da Renascença a dizer: não façam isso, isso não é bom.
Sim.
Mas a questão é que, enfim, são 2 dias. Não
sim,
é?
E é por uma boa causa. E claro que se sentirmos que as coisas estão descontroladas, haverá aqui alguma espécie de, sei lá, somos muitas pessoas lá, portanto, eu acredito que estão lá para nos apoiar se por acaso nos der assim um fanicozinho.
Um baque. Não, mas a questão é esta, sim, e é importante dizer que nós temos pela frente, e para quem não sabe do que é que estamos a falar, não é? Que caiu de paraquedas, estamos a falar do 3 por todos, 50 horas de emissão sem dormir, começam já amanhã. Se uma de nós não tiver assim bem, deita-se. Obviamente, não é? Não
nem queremos... que façamos rádio deitada, também dá.
Olha, boa.
Fica aqui a ideia.
Bem, hoje é 15 de junho.
Sim, 15 de junho, vamos até 1996, quando morre a maior voz do jazz de sempre, Ella Fitzgerald. Ela venceu 13 Grammys, teve um padrasto português, isto é uma curiosidade, José da Silva, e uma carreira que durou 59 anos, com uma extensão vocal que abrangia 3/8. Também ficou conhecida pela sua capacidade incrível de improviso. Ela Fitzgerald chegou a gravar um anúncio de televisão, onde partiu um copo enquanto cantava, e reza a lenda que sempre que a gravação original do anúncio é posta a tocar, os copos que estão por perto partem-se mesmo. Ella Fitzgerald.
Ah, não vamos ouvir isso agora.
Ela faleceu aos 79 anos e uma das suas músicas mais conhecidas foi interpretada em conjunto com o trompete e a voz de Louis Armstrong. É isso que vamos ouvir.
Caros ouvintes, isto é classe.
E clássico.
Também. Bem, estou bem arrepiada.
Pois é, faz hoje 25 anos que morreu Ella Fitzgerald.
Os Simple Minds tocam na Renascença. Muito
bom dia!
Seja bem-vindo, vamos lá, ânimo! Ontem recebemos mensagens de ânimo para a nossa emissão, a 3 por todos, e queremos muitas
pode
hoje.
Pode continuar a enviar.
É que nós contamos muito para acreditarmos até, não é? Eu acho que precisamos aqui de um impulso.
Vai ser verdade, vai acontecer.
Não é só isso, e para pensar que faz sentido. Porque às vezes é tipo, mas 50 horas sem dormir, vamos fazer.
Parece uma loucura infundada.
É assim, não, eu estou muito convicta, tu não estás convicta.
Estou.
E por acaso estou até com muita vontade de o fazer, vai ser mesmo uma emissão de rádio diferente, mas também preciso de validação dos ouvintes.
Da validação externa.
Preciso muito. Portanto, olha, faça como o João.
Deste lado também estou ansioso por essas tais 50 horas. Há muita gente e muitos ouvintes que estão ao vosso lado, vão dar a maior força, o maior apoio. Estou ansioso, vou lá passar, com certeza absoluta. Força, 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 Ana, Filipa e Joana.
Então, querido, força, força, força.
Obrigada, João.
É o 962007500, 962007500. Amanhã começamos aquela que vai ser a emissão mais desafiante, quer acreditar, da vida das três, no que toca às forças. 50 horas de rádio sem dormir pela União Audiovisual, em direto num estúdio em Lisboa, no Rossio. E está um alvoroço nos preparativos e está mesmo. Nós vamos fazer teste todas, hoje às 10.
Sim. Já estou nervosa, eu odeio fazer o teste.
A sério, e
já
nós
fiz
vamos
duas
fazer.
Vezes.
Esta vai ser a tua terceira.
Sim, a minha terceira.
E nós vamos fazer de dois em dois dias, porque ainda por cima a situação em Lisboa não é de todo a mais tranquila, não é? Uhum. E nós queremos muito que esta emissão seja super pacífica. Aliás, vamos falar da situação de Lisboa às 7h30, depois das 7h30, no nosso explicador com o Miguel Coelho, porque temos 240 casos por 100 mil habitantes e começa a ser uma linha bem vermelha.
Já ultrapassamos a linha vermelha.
Ok, então vamos falar precisamente disso, o que é que pode acontecer, se é algo que pode, quer dizer, o Miguel não pode fazer previsão, não é? Mas eventualmente poderá descer na semana que vem, mas se há duas semanas com estes números, a verdade é que Lisboa pode voltar um bocadinho atrás no desconfinamento. Falamos disso depois das 7h30, o nosso explicador aqui nesta manhã de terça-feira. Olha, o Tim vai estar no 3 por Todos.
Pois vai, já confirmou, é verdade. E para saber todos os artistas que vão lá estar, uns vão cantar, outros não, mas vão lá estar connosco a fazer companhia, basta passar em rr.sapo.pt.
É verdade, e procurar o 3 por Todos, trouxe objetos que vou levar.
Eu também trouxe.
Eu sei, mas já vamos falar disso. O que é que nós queremos ao pé de nós para nos sentirmos em casa nesta emissão do 3 por Todos? Bom dia. Chutos e pontapés, Homem do Leme toca aqui.
Joana, Ana e Filipa. Às 3 da manhã estou consigo até às 10.
Seja bem-vindo, uma ótima terça-feira. Eu queria falar do alvoroço que vai por Espanha por esta altura. Está a acontecer loucura total em Espanha. E porquê? Então, eu passo a explicar. Acontece que todos os anos há uma reunião do maior grupo de hippies do mundo.
É em Espanha.
Já ouviste, já vou contar porquê. É uma série de, ou uma família, ou uma associação, ou um conjunto de hippies que se juntam há muitos anos, chamado Rainbow Family, ou seja, a família arco-íris. E desde 1972 que os milhares de membros, ou de pertencentes a este grupo, que defende a paz, a comunhão com a natureza e o amor livre, se juntam numa parte do mundo para rezar e conviver. Muitas das vezes acontece nos Estados Unidos, mas eles procuram sítios secretos no meio da natureza, o mais longe possível de centros urbanos, e este ano aconteceu o encontro aqui ao lado, em Espanha, na zona da Rioja, que é onde se fazem bons vinhos. Esta região de Espanha costuma ser conhecida por isso. Já agora fica a 700 km do Porto, para as pessoas terem assim uma ideia. É o sítio de Portugal assim mais perto da Rioja, é mais o norte de Portugal, e a verdade é que de repente começaram a chegar dezenas, centenas, milhares de pessoas de todas as partes do mundo, da Polónia, do Chile, portanto todos os continentes, para esta reunião da família arco-íris. E enfim, o que se passa é que começaram a chegar aos magotes sem que ninguém estivesse à espera, porque as reuniões da Family Rainbow fazem-se em segredo, portanto umas semanas antes a pessoa sabe mais ou menos se faz parte desta família, onde é que vai acontecer, em que parte do planeta, e depois à medida que se vai aproximando da data vai sabendo mais pormenores. E o sítio exato só sabe para aí dois ou três dias antes. Portanto, ninguém sabia que isto ia acontecer. Há muita gente entusiasmada em Espanha, nomeadamente os espanhóis aspirantes a Janis Joplin, querem muito fazer parte desta família Rainbow.
Estou a perceber.
Contam os vizinhos que se juntaram nestes dias à família arco-íris, muitos espanhóis que têm muita curiosidade e que querem muito olhar para o intenso sol e cantar muitas canções com gente de todo o mundo. Há muito alvoroço. O que é que se passa? Acontece que conceitos como amor livre ou hippies não conjuga com regras sanitárias de Covid.
Pois
a coisa
é.
Não está a bater muito certo. E já foram passadas, a mim surpreendeu muito este número, 70 mil multas por causa da Covid.
Então, mas quantas pessoas lá estão?
Não estão mais do que 20 mil, mas agora repara, cada uma delas deve ter recebido imensas multas. Depois é cuidado em todo lado. Não se devem estar a respeitar minimamente as fronteiras de nada. Portanto, isto está a ser uma loucura.
Distanciamento social não existe.
Agora, aqui isto está a ser assim um dos centros de maior interesse em Espanha neste momento, esta reunião. Vários jornalistas espanhóis têm escrito muitas crónicas. Um deles foi lá passar um dia e enfim, ele aprendeu as regras: respeitar a natureza, aprender com os outros, participar com o que se possa, com o que se tenha, e zero tecnologia, super proibido. Ele diz que escondeu um telefone no sapato para poder tirar fotografias que há. Mas ele conta assim bons diálogos, nomeadamente um diálogo que tem com um casal. Pergunta: de onde são vocês? Eles respondem: das estrelas.
Oh,
é bonito, não é?
É muito bonito.
Mas pronto, a verdade é que...
Se calhar já não dormiam há 50 horas para responder isso.
Exato, é o que nos vai acontecer. Nós vamos ser das estrelas na sexta-feira. Mas a ver o que é que acontece, porque a reunião terminou ontem, segunda-feira. Agora todo este pessoal
vai atravessar
a Península Ibérica para regressar às suas casas, mesmo que seja nas estrelas, não é?
Sim, sim. Mas apanhar o avião para as estrelas. Será que já há desconfinamento nas estrelas?
Olha, mas a sério, é curioso ler, fiquei a saber muita coisa desta, que é, mais que não seja porque é a maior associação de pessoas hippies do mundo, e são muitas, e elas carregam muito assim um tipo de vida, e mais que não seja, é curioso
ler,
procurar
não tem,
a
não
família
tem
Rainbow.
Lá dentro, nada, nem
nada, zero, 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 nem roupas às vezes.
Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
Estamos a 25 para as 8. É hora de cuidar da sua pele com Lift Integral da Liarac. Lift Integral da Liarac para perda de firmeza, rugas e relaxamento.
Está a ouvir às 3 da manhã.
Está sim, senhora. E já sequer temos o explicador com o Miguel Coelho. Vamos falar da situação em Lisboa, porque já se ultrapassou a linha vermelha que pode obrigar a recuar no desconfinamento. É o tema do nosso explicador. Ainda vamos falar com Laura Brum. Eu adoro este nome, porque ela tu não achas que devia ter uma empresa de motorizados? Laura Brum.
Brum. Sim, já tinha um ótimo slogan, é verdade. Juntava-se tudo. E vamos falar com a Laura porque vamos ser testadas, não é? Para estar no 3 por Todos. E queremos falar então sobre a importância da testagem e também sobre as pessoas que já estão vacinadas, como é que é. Com os testes nessas pessoas também.
Sim, eu quero muito saber com a Laura as figuras que já fizemos todos antes de pôr Zaragatoa. E eu acredito que
eu
ela tenha visto
durante.
Muita coisa.
A minha figura
durante.
Pior é durante as...
Sim. Mas não te podes mexer.
Mas eu vou contar, não sei se conto já ou quando a Laura chegar.
Então quando a Laura chegar.
Quando a Laura chegar eu conto o que é que me acontece quando estou a ser testada. Porque nunca vi acontecer a ninguém.
Está bem. Muito bom dia, boa semana para si. 20 para as 8, vamos lá ao explicador desta manhã de terça-feira com o Miguel Coelho. Por acaso é um assunto do qual pensava que não iria falar durante o verão, mas a verdade é que Lisboa seria muito bom, é verdade, mas Lisboa já ultrapassou a linha vermelha que pode obrigar a recuar no desconfinamento, os 240 casos por 100 mil habitantes e os contágios continuam a aumentar. O que é que pode acontecer é o tema do explicador. Contigo, Miguel, vamos começar pelo ponto da situação. Afinal, qual é o cenário em Lisboa neste momento?
Sim, não é realmente famoso porque os dados conhecidos nas últimas horas mostram que Lisboa, no passado sábado, são os dados mais recentes, tinha já uma incidência de 254 casos de Covid, 254 por 100 mil habitantes, portanto, acima da tal linha vermelha estabelecida pelo governo, os 240 casos, a partir dos quais pode haver retrocesso no desconfinamento. E a tendência é de facto de agravamento, porque os números adiantados à Renascença por Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, fazem prever que já nos próximos dias esta incidência em Lisboa possa chegar aos 280 casos, o que é um aumento enorme em relação ao que se registava há pouco mais de um mês. É natural que a gente se esqueça, mas os dados da DGS a 7 de maio, portanto há pouco mais de um mês de facto, indicavam que Lisboa tinha uma incidência de apenas 67.
Portanto é mais do que vezes 3, não é?
Mais do que 4 vezes
pois,
lá para cá.
Pois.
Mas Miguel, se a situação parecia tão controlada, porquê que terá havido uma subida de casos tão elevada assim em tão pouco tempo?
Bem, no fundo é o que temos vindo a relatar nestas últimas semanas, não é? Porque o que os especialistas têm dito é que é uma conjugação de circunstâncias. Por um lado, o desconfinamento, com mais gente na rua, o aumento dos ajuntamentos, fiscalização pouco eficaz, etc. Por outro, aqueles eventos como os festejos do título do Sporting, etc. E a parte de tudo isto, a disseminação da variante indiana, ou variante Delta, como agora é conhecida, que se transmite mais facilmente. E, na verdade, todos sabemos que esta situação que agora se vive em Lisboa se estava a adivinhar.
Mas será assim tão preocupante, Miguel? Porque o próprio Presidente da República tem lembrado que já temos o processo de vacinação em curso, o número de óbito é muito baixo, na verdade, ou seja, apesar do crescimento de casos de Covid, não será de encarar isto com uma maior tranquilidade?
Marcelo Rebelo de Sousa tem, de facto, dito isso. Há a convicção de que as vacinas defendem já muita gente dos efeitos da Covid, mas convém também lembrar que muitas pessoas não estão ainda vacinadas, outras levaram apenas a primeira dose e, atenção, que só nas últimas duas semanas, nos últimos 15 dias, na região de Lisboa e Vale do Tejo, quase triplicou o número de internamentos em enfermaria e, no caso dos cuidados intensivos, o aumento é de quase 4 vezes, um aumento nos cuidados intensivos de 277%, só na região de Lisboa e Vale do Tejo. que nesta altura é responsável por 2/3 dos internamentos em todo o país. E claro que isto pode fazer com que dentro de alguns dias ou semanas venham também a aumentar os óbitos, sobretudo se esta tendência não for de facto invertida. Portanto, há realmente motivos de alguma preocupação.
Há mesmo. E quanto à possibilidade de Lisboa recuar no desconfinamento, isso pode mesmo acontecer?
O que está definido é que um concelho de alta densidade, como é Lisboa, e que registre mais de 240 casos por 100 mil habitantes 2 semanas consecutivas, tenha medidas mais apertadas. Portanto, se até ao final da próxima semana se mantiver esta situação, sim, Lisboa pode regredir no desconfinamento.
E já agora, o que é que isso significa? Que medidas é que podem ser aplicadas, Miguel?
São novas restrições. Os restaurantes e o comércio podem ter de voltar a fechar mais cedo, nomeadamente ao fim de semana.
Pois, lá está, sim.
O horário de encerramento pode passar a ser às 3:30 da tarde ao fim de semana. E depois também novas limitações em vários setores. Nos ginásios, por exemplo, pode deixar de haver aulas em grupo. Os casamentos e batizados podem voltar a ter 25% de lotação, medidas que é de facto provável que voltem a ser aplicadas em Lisboa, tendo em conta que o concelho está acima da tal linha vermelha.
Bem, mas temos muita esperança que a coisa ande para trás. Vamos ver.
Sim,
é uma possibilidade também.
A esperança existe sempre,
claro,
mas é preciso fazer um pouco por isso.
Claro, claro.
Tomar as medidas,
pois, se calhar só recuando um bocadinho é que conseguimos.
E ter consciência de que muitos comportamentos de risco não podem acontecer ainda nesta fase.
Sim, é verdade. 14 para as 8, o nosso explicador está também no site da Renascença, rr.sapo.pt. Bem, por falar em casos de Covid em Lisboa, nós vamos estar precisamente a partir de amanhã com uma emissão em direto no Rossio, mas queríamos deixar muito claro, e é importante explicarmos isso, que temos todas as medidas de segurança aplicadas. Aliás, só podemos avançar com uma permissão da Direção-Geral de Saúde, que nos deu medidas muito apertadas, que vamos ter de cumprir. Ninguém entra no estúdio sem ser testado, isso
é
logo para começar. Há um número máximo de pessoas em estúdio ao mesmo tempo. E nós próprias vamos ser testadas hoje e na próxima quinta-feira, portanto nunca vamos passar mais de 24 horas, sim, mas não muito mais, para irmos sendo testadas, exatamente, para ter a certeza que está tudo bem. Mas para ser mais específica nas medidas de segurança que nós vamos adotar no 3 por Todos, vamos receber já a seguir a Laura Brum, é diretora médica da SINLAB, vai estar connosco, associou-se a este projeto do 3 por Todos, muito obrigada à SINLAB por isso, e vamos falar com ela já a seguir. E também queremos muito que contes essa figura que fazes quando fazes zaragatua.
Quero saber o que é que a Laura tem a dizer sobre isto, sobre este efeito que há em mim quando faço zaragatua, tal e qual.
Mas olha, a primeira vez que eu vi alguém a fazer um teste foi aqui na rádio, porque tivemos um caso e então tivemos de ser todos testados. Foi no ano passado. E eu aposto, eu não quero ser sexista, aliás, até porque é uma coisa que já não se usa nesta altura. Mas se tiver de ser feita aqui, enfim, uma sondagem, eu acho que os homens são mais queixinhas do que nós na zaragatua.
Talvez.
A Laura pode
não
dizer.
Nem desminto, mas a Laura deve saber.
A primeira vez que eu vim fazer o teste aqui à rádio, eu só via os homens com as mãos na cabeça a gritar: "Ah!" E eu, meu Deus, não é assim tão horrível.
Parecia um parto, não é? Eles devem ter pensado, é isto que elas sofrem.
Já a seguir, Laura Brum é a nossa convidada aqui nas 3 da manhã. Muito bom dia, 12 para as 8. A versão da Marisa Liz vai estar connosco no 3 por Todos.
É
também.
Vai leiloar um colete.
Olha que espetacular.
Que usou na primeira tour dos Amor Eletro.
Ah, isso é muito giro. Pois temos uma página de leilões.
Eu acho que
vais
vou
comprar.
Licitar.
Vais licitar o colete da Marisa Liz.
Até porque me deve servir, somos as duas assim pequeninas.
Então é já a partir da manhã, 7 da tarde, que vamos para um estúdio no Rossio, em Lisboa, para arrancar com o 3 por Todos, 50 horas de emissão sem parar, e faremos muito esforço para que seja sem dormir. Ao nosso lado temos a SINLAB, precisamos muito de vocês para cumprir todas as regras sanitárias impostas, sobretudo na cidade de Lisboa. Laura Brum é a diretora médica da SINLAB. Olá, bom dia, Laura.
Bom dia, Laura.
Bem-vinda e muito obrigada por estar connosco aqui no 3 por Todos. É uma loucura isto, não é, Laura?
É perfeitamente.
Laura, vamos ser todos testados. A Laura também já está habituada a tudo isto, todos estes ambientes de testagem e de vacinação e tudo mais. O que é que acha das regras de segurança, de termos que cumprir estas regras num evento como este e de termos todos que ser testados? Faz sentido, não faz? Tem que ser assim?
Faz sentido, tem mesmo que ser. Nós estamos numa altura que ainda temos que ter muitos cuidados, principalmente na zona de Lisboa. Nós sabemos que o número de casos está a subir e toda a prevenção passa por estarmos testados e evitarmos estarmos em aglomerados. E quando temos que reunir pessoas, como é o vosso evento,
temos
que testar.
Olha, queria saber uma coisa rápida, até eu acho que quem ouve vai agradecer, que é qual é a diferença entre um PCR e um teste rápido, ou é a mesma coisa? Porque há aqueles que o resultado demora um dia, outros é em minutos, como é que isso é?
Não é só tempo. Há testes de antigênio e há testes de PCR. O PCR é muito mais sensível, detecta quantidades mínimas do vírus, porque amplifica. O teste de antigênio que detecta o vírus só quando há em grande quantidade na orofaringe ou na expectoração da pessoa.
Aquilo que fazemos com a Zaragatou é sempre um PCR? Não.
Não.
Ah, ok. É que eu achei. Bem, aquilo vai lá para o fundo, não é? Não. Do nariz.
A forma de colheita pode ser idêntica para os dois testes. O que tem é que realmente, porquê é que nos chamamos rápido? Porque o teste de antigênio pode ser feito na altura, por umas placazinhas onde estão os substratos, e portanto nós conseguimos fazer na altura e podemos dar resultados em 30 minutos, uma hora.
Okay.
Também há efeitos em laboratório que demoram mais tempo, por isso é que eu estou a dizer que não é uma questão de tempo.
Okay.
A PCR normalmente é feita em laboratórios mais sofisticados, tem que fazer a tal amplificação do DNA, do RNA do vírus, e portanto demora normalmente mais tempo. Com o evoluir da técnica, contudo, já há PCRs rápidos.
Okay.
Por isso é que a questão do tempo não é...
Não é a questão.
Não é a diferença, mas é incrível as coisas que ainda temos para saber depois de tantos meses.
Tanto tempo.
Laura, qual foi a figura mais... como dizer, impactante, que já teve de alguém a fazer o teste PCR?
Cristiano
Ronaldo.
Zaragatou.
Ah, sério?
Claro.
Como é que foi?
Qual foi a figura dele?
Nós testamos habitualmente, temos o contrato com a UEFA, fazemos tudo quando são jogos nacionais, internacionais dentro do âmbito da UEFA. Fizemos as finais das Champions, as duas, a do Porto, a de Lisboa, tudo isso. E a testagem do Cristiano Ronaldo fez no âmbito da testagem da seleção. E foi com ele que nós detectámos o teste positivo.
Sim, ele esteve positivo.
Foi convosco.
Foi convosco. Eu falei ao Cristiano Ronaldo a dizer que ele estava positivo.
Foi a Teresa que deu a notícia. A Laura que deu a notícia. Muito bem.
Primeiro, o departamento médico já o tinha avisado, mas eu não me esqueço da cara de susto dele, sinceramente.
Eu pensei que a Laura nos ia contar a figura que ele fez a fazer o teste, mas não foi mesmo quando recebeu o resultado.
Não, nós fomos lá para fazer uma segunda colheita para confirmar, como na altura foi falar, porque é que ele tinha feito tantos testes por uma questão de segurança.
Vocês têm ideia de quantos testes é que já fizeram?
No total.
É brutal, não é?
É brutal, brutal. Centenas de milhares, quase 1 milhão de testes.
Meu Deus, claro. Bem, nós temos que ir embora.
Deixa-me só falar do meu sintoma quando faço Zaragatoua.
Sim.
Muito rápido. Eu começo a tossir bastante e nunca vi ninguém fazer isso. É normal?
Normal é porque é o reflexo.
Ok. Mas só eu é que tenho esse reflexo, então.
Não é muito comum, não é nada comum.
Muito bem, estou esclarecida, sou uma pessoa normal. É isto, Ana.
Convidamos a Laura a que fique connosco. Às 10 vamos ser todas testadas. Tu também, Joana Marques.
Já fui ontem.
Ah, pois foi. Ah,
então a Joana não vai ser. Ok. A mesma empresa. Acho que nem há outra.
Não, é só a Sinlab que testa.
Oh, Laura, mas muito obrigada à Sinlab por se juntar ao 3 por Todos e nos ajudar a fazer tudo direitinho e a cumprir as regras de segurança. Vamos falando com certeza até sexta-feira.
E vamos testando também.
Com todo o gosto que fazemos, apoiamos a vossa iniciativa.
Obrigada.
Obrigada, Laura.
Às 8h15, extremamente desagradável. O que é que vamos ter hoje,
Tal
Joana?
Tal como prometido ontem, temos Marco Paulo outra vez e o apoio da iServices, como sempre também. Obrigada.
Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia connosco na Renascença.
Bom dia, 8h11, manhã de terça-feira, 15 de junho. É amanhã que arrancamos com o 3 por Todos. Contentes?
Sim, eu estou.
Ai, não consigo falar.
Como não consegues
Estás
falar?
Estás emocionada,
que
não é?
Tenho que me poupar, porque vão ser 50 horas a falar e então
está bem.
É impossível tá hoje.
Bem,
não estranhem,
está bem. Já a seguir podem ouvir a Joana no Extremamente Desagradável.
Aí vai ter que ser.
Pelo menos conta-nos de que é que vai ser.
Vai ser Marco Paulo outra vez, prometi
ontem. Que bom,
maravilhoso.
Hoje cumprir, e hoje é a parte em que Marco Paulo é mais desagradável.
Portanto, a sério? É ainda melhor do que ontem?
Hoje é que ele vai ser desagradável.
Extremamente desagradável, faz mais sentido do que nunca. E não é connosco ainda.
Ah, ainda. Há de ser contigo.
Quando
é Marco Paulo, eu desmarco-me. É só com a Joana Marques.
Desmarco Paulo.
É já a seguir, ligue só ao Facebook também da Renascença para ver a Joana Marques. Extremamente desagradável já a seguir. E depois vamos ter Extremamente Desagradável em direto no Rossio, em Lisboa, na quinta e na sexta-feira. Vai ser espetacular. Aliás, quer dizer que pode licitar e comprar um Extremamente Desagradável.
Para oferecer
a um amigo ou a um inimigo. Eu acho que é mais. São 8h15, muito bom dia. É já amanhã que começa o 3 por Todos, a partir das 7 da tarde. Aliás, nós amanhã não estamos aqui nas 3 da manhã, portanto vamos dormir. Deram-nos essa manhã para dormirmos o máximo possível e estarmos frescas às 7 da tarde, a partir de quarta-feira. E vai ser incrível, vai ser espetacular. Agora vamos lá ao extremamente desagradável edição desta terça-feira.
Extremamente desagradável.
Com o apoio de iServices. Não olhes assim para mim, de lado, Joana
Sempre.
Marques.
Estás de lado? Só se fores para a minha frente. Bom, melhor que um extremamente desagradável sobre o Marco Paulo. Só dois extremamente desagradáveis sobre o Marco Paulo. Eu sinto, aliás, que o nome desta rubrica foi inventado em honra do Marco Paulo.
Bem verdade.
Ainda que nessa altura eu não soubesse. É que ele bate maus pontos no que toca a ser desagradável com terceiros. Já se tornou viral o momento em que Marco Paulo se dirige à sua colega de apresentação, Ana Marques, nestes termos.
O Marco Paulo até está a dar o número de telefone dele. Isto é inédito. Imagina tu nos anos 80.
Ana, pode-se calar um pouquinho.
Ai, desculpa. Me calei.
Vê lá estas imagens. Vê lá se conheces estas imagens que aqui estão.
Ora, isto fez-me imediatamente lembrar, mais uma vez, aquele clássico som. Cala-te só um bocadinho, diz uma inocente criancinha ao toy. Até foi engraçado, porque lá está, era uma miúda de 6 anos, era querido. Agora, quando é um latagão de 70, não soa tão bem, não é?
Um latagão é
e além do mais, é muito injusto, não é? Porque se há coisa que a Ana Marques não faz o programa todo é falar muito, pura e simplesmente porque o Marco Paulo não deixa. É uma espécie de eucalipto de fala, seca tudo em seu redor.
É mais bem tratado aqui com este talento, por sermos um país mais pequeno. Em Espanha, a dimensão seria maior ou misturava-se com tantos talentos,
Ana,
tantos...
Tens que me perguntar a mim.
Sim.
Pera. Vou perguntar à Maria
claro,
Rosé.
Porque eu...
Ela vive num país muito grande.
Ana, não faças perguntas sobre Espanha a essa convidada espanhola que tens à tua frente. Faz antes ao Marco Paulo. Usa esta regra para tudo. Pergunta sempre tudo ao Marco. Ou então, cala-te para sempre.
Só no próximo programa é que te vou dizer os nomes. Sim. Os nomes, está bem? Pega lá no
Sim.
micro. Eu tenho aqui muitos nomes.
Tem muitos nomes. Olha lá, já viste bem, o programa é meu e tenta como é que eu sou.
Esta é uma informação que Marco Paulo reforça mais ou menos de 5 em 5 minutos, que o programa é dele. Parece o meu filho, com medo que o irmão mais novo lhe rouba os brinquedos. Está sempre, o patrulheiro é meu, o que é meu, a bola é minha.
Ah, mas neste caso Ana Marques é a irmã mais nova, é isso?
Sim, uma irmã com a idade para ser filha e que é tratada como enteada. Um daqueles enteados que não se gosta nada.
Sim.
Marco Paulo parece achar que o título do programa, Alô Marco Paulo, não é suficientemente elucidativo.
E quero dizer também aos telespectadores, porque este programa é meu. É um programa que eu apresento, mas eu fiz questão que a minha amiga, a minha querida amiga Ana, hoje conduzisse hoje o meu programa. Possivelmente para a semana ainda voltará aqui.
Mas espera, eu pensava que era sempre.
E é, mas não, ele já,
calma,
ele já disse isto
duas vezes. Ele já está a pôr as coisas em dúvida.
Sim, sim. Eu tenho, na verdade, também algumas dúvidas de que para a semana a Ana Marques ainda lá esteja.
Mas por opção dela.
Claro. É que o Marco Paulo fez questão de que a sua amiga estivesse lá, sim senhora, mas foi só para ter alguém com quem embirrar.
Tita Gameiro. Agora é só ouvir, está bem? Pronto.
Sim.
Meninas, são das melhores amigas do Marco Paulo.
Achamos que sim.
Penso é,
que
não
sim.
é? Verdade. A Tita é assim uma espécie de confidente.
É, um bocadinho.
É.
Oh, Ana, tenho que falar, o programa é meu, não é teu.
Agora quero ouvir a versão delas. É teu, isso é teu.
Pronto.
Não há dúvida nenhuma.
Já enervada, já está a entrar ali num falsete e eu percebo. Oh, Ana, eu tenho de falar, o programa é meu, não se chama Alô Ana Marques, pois não, então cala-te.
Também tu a mandá-la calar, pobre Ana Marques.
Não, não, eu estava só a imitar o Marco Paulo. Ah. Não viram, mas enquanto eu mandava calar a Ana Marques, eu atirava o microfone de uma mão para a outra,
Sim,
como
claro.
Eu costumo fazer. A verdade é que ficou tudo muito... Será que daqui a uns anos, quando alguém for imitar o Marco Paulo, aquelas coisas tipo, a tua cara não é estranha, vão, em vez de cantar, estar o tempo todo a mandar calar a Ana
Pode
Marques.
Pode ser,
Era giro. A verdade é que ficou tudo muito espantado quando viu o Marco Paulo a mandar calar a Ana Marques, mas eu não, porque já na semana passada, logo a abrir o programa de estreia, imaginem vocês, aconteceu isto.
Sabes que hoje temos um bocadinho o Alentejo representado aqui.
Estou feliz, Ana, não quer que tu fales, deixa-me falar a mim.
Ai, por amor de Deus, o que seria? Vamos já calar.
Estou a brincar.
Não, que eu quero é ouvir-te falar, por isso é que eu estou a fazer estas perguntas todas.
Eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz.
Isto é outro conceito, que é, estou tão feliz que não quero que tu fales. Não é, estou enervado e quero que te cales, é, estou tão feliz, por isso cala-te. É muito mais original. Não vos acontece isto.
Muito.
Sai de casa de manhã super feliz,
sim.
Aqueles dias em que uma pessoa acorda mesmo bem e apetece-vos que toda a gente à vossa volta fecha a matraca.
20 anos depois, eu volto novamente a ter um programa de televisão com a tua companhia maravilhosa, porque eu gosto muito de ti e temos uma receptividade muito grande os dois. Parece que basta olharmos um para o outro para já saber o que é que tu vais dizer e o que é que eu vou dizer.
Se as pessoas soubessem os disparates que nós já dissemos hoje.
Hoje. E, portanto, eu estou muito feliz. Agradeço a Portugal, agradeço aos portugueses, agradeço à SIC, Daniel, Cristina Verdú. Muito obrigado por me darem a oportunidade de eu poder partilhar com os portugueses e com as minhas fãs estes momentos que eu gosto tanto.
Já
portanto,
chega.
Cantar e fazer televisão está no meu coração. E a SIC é a televisão do coração dos portugueses. Beijo.
Vês, Ana, tens mesmo de te calar, senão não vai sobrar tempo em 4 horas para tudo o que o Marco Paulo quer dizer. Aquilo de repente parecia o discurso de agradecimento dos Oscars, não é? Ó Daniel Oliveira, à Cristina Verdú, à minha mãe. O pior é que aqui não há orquestra que obrigue o Marco a terminar.
Do maravilhoso coração.
Do maravilhoso coração.
Olha.
Tinhas que me emendar, é engraçado.
Olha, está bem, então já não dou o presente para dar agora. Deixa estar. Ia dar um presente tão jeitozinho.
Ana, por amor de Deus, não faças birra. Birra, senão eu não vou cantar outra vez.
Ai, não, então pronto.
Ai, oh, não faças birra, senão eu não vou cantar outra vez. Traduzindo, não faças birra, senão eu faço birra, não é? Eu acho que este casal televisivo tem tudo para acabar num divórcio litigioso, não é? O Marco fez aquela ameaça, se fazes birra não canto mais, mas no fundo ele sabe que nunca irá cumpri-la, porque ele não aguenta não cantar. E isso pode acontecer a qualquer instante, é uma espécie de Tourette musical.
Ninguém, aquela voz vai. Silêncio, do silêncio nasce um grito.
Silêncio, olha. Do silêncio faço um grito. Olha. E o corpo todo mudou.
Olha. Mas quem faz olé?
É a Lívia Nessas, foi tão bom quanto isto.
Tá bem.
Será que Marco Paulo, não me faças mais perguntas, será que Marco Paulo é sempre assim na vida dele, todos os dias? Imaginem, alguém lhe diz...
Mas...
Não condena essa paixão. Imagina, todo dia nisto.
Deve
ser cansativo, não é? Deve ser cansativo viver assim. Aliás, de maneira geral, deve ser cansativo ser Marco Paulo, porque ele está sempre alerta, ele está sempre pronto a dar resposta até a perguntas que não lhe foram dirigidas.
Então, há bocado estavas a rir imenso ali das nossas conversas.
Estava.
O que é que quer dizer aqui ao seu cunhado?
Olha, que já não o vejo desde... Por causa da epidemia, já uns meses que
a gente
não se via.
E ela perguntou isso.
Mas ela responde o que ela quer.
Este homem nunca descansa, é incrível.
Mas aquela senhora que ouvimos é cunhada do Marco Paulo, eu percebi bem.
Sim, sim, precisamente. E além dela estavam lá também todos os irmãos. Ah. Essa parte foi muito gira. Pelo menos durante aqueles 10, 20 segundos em que consegui ouvir os irmãos.
Claro.
Eu tinha mais 4 anos do que eu só. Pronto, agora não interessa. Interessa é saber como é que foi o resto.
E então... Tu não queres dar-te falta da tua idade, já percebi.
E então gosto de texto.
É muito castrador o Marco Paulo, quer sempre controlar o discurso dos outros, neste caso os irmãos, não é por mal, é só porque as pessoas metem-se a falar de Marco Paulo com o maior especialista mundial em Marco Paulo, mas não vale a pena, é perder tempo.
Eles para mim são pessoas muito importantes para a minha vida, eu cresci com eles, eu vivi a minha vida com eles, eu não posso esquecer dos meus irmãos. Agora,
e eles têm um enorme carinho, agora, um carinho por ti.
Eles têm por mim, mas não são muito expansivos.
É impossível serem
então,
expansivos.
Essa não parte há tempo. Ficou para ele.
Claro. Absorveu todo, não é? Cresceram com o Marco Paulo, não devem ter tido grandes hipóteses de falar ao longo da vida. Veja-se o caso do Ernesto.
A minha família é de sangue, porque eu tenho depois outras famílias. O meu irmão, o Ernesto.
Olá, Ernesto.
Boa tarde.
Está bom?
O meu Ernesto é o meu primeiro irmão.
É o mais velho, não é?
É o mais velho de todos. Depois tenho...
Ainda nasceu.
Agora tens de deixar falar.
Ele... Quer dizer, o irmão mais velho é que ia mandar, não era o mais novo, que ia estar a mandar o mais velho.
Espera aí.
O Ernesto disse duas palavras.
Pois
agora
foi.
Não, agora
e
acabou outra vez.
Fundo,
sim. Muito sumido, agora não, agora é a vez do Mano Marco. Depois do Cala-te Ana Marcos, tivemos então o Cala-te Ernesto. Se calhar era mais prático mandar um berro tipo cala-se todos e pronto, já ficavam avisados.
Bem, mas realmente deve ser super difícil trabalhar com o Marco Paulo.
É complicado. Isso foi complicado para a Ana Marques, que só teve de passar com ele umas horas. Imagina para a Laurinda, que mora lá em casa e trata da roupa do Marco Paulo.
Pronto, a roupa pode vir da lavandaria, mas tem que levar um toque meu.
Ah, é?
Isso é mimo. É saber já o jeito de ser.
Não vai para a gaveta lá a roupa do seu menino?
Não tem gaveta. Eu não uso a gaveta. Pronto. Gaveta era quando há muito tempo.
Eu sou antiga, não. Eu sou muito antiga.
Então sabes o que é uma gaveta. Na gaveta não posso pôr
roupa. Mas eu ponho a roupa na gaveta.
Eu não posso pôr roupa na gaveta.
Não, pronto, está bem. Mas queres dizer aqui, queres deixar aqui alguma mensagem para a tua Laurinda?
A Laurinda é uma das mulheres da minha vida.
porque há 30 anos que ela vive aqui neste espaço connosco. Às vezes, quando estou muito nervoso, quem paga é ela.
É
no
verdade,
bom sentido.
Eu já vi.
No bom
verdade,
sentido.
Eu sei.
No bom sentido.
No bom sentido.
Imagino. E naquela parte dizer? Em que fica mais sumida é porque ele, vale a pena depois ver as imagens, põe-lhe a mão na boca, tapa-lhe a boca, não vai lá ainda falar, é mais longe do que o cala-te, não é? É mesmo a mão na boca. No bom sentido, não é? Como se houvesse um bom sentido
é
para
isso.
Mandar calar as pessoas.
Não, bom, para pagar. Quando eu estou. É ela
paga
que paga,
favas,
no
fundo,
bom sentido.
Porque leva com o stress de Marco Paulo. Bom, a não ser que sejam 3 da manhã e estejam aos berros na rua debaixo da nossa janela. Aí acho que há um bom sentido de mandar acabar toda a gente. Pobre Laurinda deve sofrer bastante nos dias em que Marco Paulo está mais nervoso, porque se ele é assim quando está calmo, não é? Imaginem num dia em que acorde estressada. Em vez de pedir à Laurinda para se calar, com a delicadeza possível, ainda lhe enfia uma mordaça e fechar na cave, só durante uns minutos, só para acalmar e para ele poder falar à vontade. Que ele também não é nenhum maluco. Calma, pensam o quê?
Pronto, também não precisas de medo.
Cala-te,
de
Ana. Este programa não é teu.
Oi, pois não, é das 3, calma.
Olha outra, cala-te também. Isto é muito mais eficaz.
Estrega-se.
Quando é o Marco Paulo a mandar um bom chio, não é? As pessoas respeitam. Comigo, não respeitam.
Não
respeitam. Sempre
temos um Marco Paulo.
Ai, é muito chato, isto é muito desgastante.
Marco Paulo é extremamente desagradável. Quem me manda ser assim?
Só que é um programa que se vai esgotar rapidamente porque estão
Ana,
a passar por lá.
Assustada.
Sim, mas
não
fala...
digas isso, não, Ana. Cala-te.
Espera aí, é número de pessoas. Se ele já falou com os irmãos, com as pessoas que trabalham com ele, com as amigas, com os amigos, quem é que vai falar
milhões
agora sobre Marco Paulo?
Milhões de fãs
essas
no planeta.
Essas
pessoas outra vez, tudo.
Ah, é tudo outra vez.
Até porque falaram pouco, portanto têm sempre alguma coisa para dizer mais.
Extremamente desagradável, sempre com o apoio de iServices, onde encontro os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos, grade a mais, 100% funcionais e livres de operadora. Saiba mais em iServices.pt.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Muito bom dia, são 8:30, estamos aqui consigo.
Joana, Ana e Filipa. Às 3 da manhã estou consigo, até às 10.
Obviamente que vamos falar muito mais do Euro, até porque hoje é a estreia de Portugal em campo com a Hungria e o Pedro Azevedo está a acompanhar a seleção. O Pedro Azevedo, que é o nosso colega aqui da Renascença, não tarda nada. Voltamos a falar com o Pedro e tu, Filipa, tinhas uma dúvida, nós também temos algumas, que é o que é que eles vão comer hoje antes do jogo. É às 5 da tarde, portanto ainda há almoço. Acho eu, diz lá a Joana. O quê?
Eu aposto em esparguete.
Pois eles comem, é sempre, acho que comem
mas
massa.
Com o quê? Com nada?
Não, pois não faço ideia.
Isso já não sei. Que à tarde vão comer a relva para ganhar o jogo.
Isso é que era bom. E a seguir, sortido húngaro a seguir, é o que vai acontecer.
É o prémio de jogo.
Daqui a pouco falamos com o Pedro Azevedo, aqui na Renascença.
Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na
música.
Uma
ótima terça-feira, muito bom dia, então está combinado. Já a seguir vamos ter com o Pedro Azevedo, saber como é que estão os ânimos.
É o grande dia.
Dos nossos rapazes na seleção. E daqui a pouco também vou contar o que é que trouxe. É um objeto muito querido para o leilão do 3 por Todos.
Ah,
sim,
boa.
Ocupa aqui uma mesa enorme no estúdio.
Pois é, o maior objeto até agora.
Os U2, estavas a cantar?
Sim.
Filipa, os U2, I still haven't found what I'm looking for.
E o que é que andas à procura que ainda não encontraste?
Muito bom dia. Ui, o sentido da vida. 20 para as 9. Olha, e mais um título no europeu, porque hoje é o dia em que Portugal começa a defender o título de campeão europeu de futebol. Portugal!
Bom, não há aí o som de uma vuvuzela.
É mais logo às 5 da tarde, Miguel, que Ronaldo e companhia entram em campo em Budapeste.
Sim, para defrontar, como sabemos, a seleção da casa, a Hungria, no jogo de estreia do Grupo F, com a casa cheia, como disseste há pouco, porque foi autorizada, neste caso, a presença de 60 mil pessoas. A boa notícia para as cores nacionais é que, depois do percalço com João Cancelo, não houve mais casos de Covid. Todos os jogadores testaram negativo.
Ah, isso são ótimas notícias. Em direto de Budapeste, na Hungria, temos o enviado especial da Renascença, Pedro Azevedo. Bom dia.
Bom dia.
Olá, Pedro.
Bom dia, ou então, Europa.
Sim, exato.
Sim, não decorámos desde ontem, pois é, pois é.
A equipa está preparada e confiante para a estreia, Pedro?
Está preparada, está preparada, está...
Mas estamos aqui com um
bocadinho
com
Hungria,
de...
Pois
é, o que é que se passa, não é?
São as emoções
da nossa ligação.
E portanto é que na altura do relato se ouça tudo em perfeitas condições.
E vai
acontecer na altura
do
golo,
não?
exatamente.
Queremos ouvi-los todos
o
e cada um
vai
deles.
Correr bem.
Bem, deixa-me ver se o Pedro Azevedo já está a postos.
É que nós queríamos saber o que é que eles vão comer, não é?
Sim,
é,
sim,
essa é a parte mais importante.
E quais são os ânimos da seleção, claro, não é, perante este jogo? Não sei se vocês viram, há muitas reportagens obviamente feitas.
Eu soubesse que ia comer imensos esparguetes também.
Mas há pouco apanhei uma reportagem dizem de um húngaro que tinha dado o nome Cristiano ao seu filho. Ele é um grande fã, ele chama-se Elias e é muito fã de Cristiano Ronaldo.
Já na então chama-se portuguesa para esse húngaro.
Sim, é imediata. Portuguesa honorário.
Pedro, bom dia. Pedro Azevedo, connosco. Olá. Ah, já te ouvimos como deve ser. Olha, quais são os ânimos da equipa?
A equipa está preparada, está concentrada, está motivada. Não há alucinados nem há infectados, porque nesta nova realidade temos que dividir aqui os alucinados e os infectados. Não foi por acaso que Cristiano Ronaldo falou antes do primeiro jogo. Isto tem tudo a ver, penso eu, com o caso Cancelo. Cancelo foi um jogador que saiu em cima da estreia e provocou a dúvida nos 25 que cá ficaram sobre possíveis futuros casos. E porque fala Cristiano, o jogador com mais estatuto, a grande figura deste Campeonato da Europa e da Seleção Portuguesa, antes do primeiro jogo, porque Cristiano precisava de fazer um discurso, sobretudo para dentro, um discurso de estímulos de confiança partilhada. Já sabia, no momento da conferência, Cristiano, que todos os outros jogadores, os atuais 26, testaram negativo, e no fundo Cristiano foi à sala de imprensa sublinhar o lema da equipa portuguesa para este Campeonato da Europa: vamos com todos e vamos com tudo.
E como é que estão as apostas aí na Hungria, Pedro? Até que ponto é que Portugal, mesmo jogando na casa do adversário, pode ser considerado favorito?
A Hungria nunca ganhou a Portugal na sua história. Portugal tem esse histórico a favor dos jogos com os húngaros e tem também, claro, a seu favor, a maior qualidade da equipa. Portugal é um dos favoritos para este Campeonato da Europa, naturalmente é favorito no jogo de hoje frente à Hungria. Há aqui uma divergência que todos temos com Fernando Santos relativamente à semântica. Fernando Santos diz apenas que somos candidatos, mas não gosta de dizer que somos favoritos. Mas quem ganhou as duas últimas provas europeias de seleções, o Campeonato da Europa em 2016 e a Liga das Nações em 2019, só pode chegar a este Euro 2020 como favorito ao triunfo da competição.
Sem dúvida. E Pedro, quantos portugueses, não sei se sabemos, é que poderão estar no estádio, dentro daqueles 60 mil adeptos que estarão no estádio e precisam de teste Covid para entrar?
Ainda não se sabe ao certo qual é o número de portugueses que vai estar. É sempre muito difícil. As compras online, também os bilhetes que são vendidos pessoalmente por adeptos que anteriormente compram, mas estima-se que sejam cerca de 4 mil, 4 a 5 mil, os portugueses no estádio. Este é o único estádio que vai ter 100% de lotação neste Campeonato da Europa. E dos 61 mil que lá vão estar, 4 mil são portugueses. Os portugueses vão precisar só do teste PCR para entrarem. Aqui na Hungria custa 80 euros, mais 125 pelo bilhete, mais a viagem, mais a estadia.
Pois,
a coisa não ficou barata.
Sim, sim. Pois, sim.
Tem que valer a pena. Tem que valer,
valer a pena.
E falando agora na tua preparação, Pedro, tu fazes alguma coisa especial nestes dias? Há algum truque para teres a voz impecável em dia de jogo para gritar eventualmente muitos golos?
Sinceramente, ainda não tive muito tempo. Vou ter agora amanhã para preparar melhor o jogo, porque o ritmo a que estamos aqui a enviar notícias para Portugal, a escrever notícias, a entrar nos noticiários, nas edições de Bola Branca, é muito alto. Vou agora concentrar-me um pouco mais no jogo. Vou muito cedo para o estádio e logo vamos ter biscoitos húngaros à hora do lanche.
É sentido. Já sabíamos,
tal,
então.
Falta a pergunta.
É verdade,
a pergunta
para 1 milhão de euros. O que queres fazer, Filipa? Vai.
O que é que os jogadores da nossa seleção comem antes de entrar em campo? Não sei se sabes. O que é que vai ser o almoço?
No almoço é
sim,
uma refeição.
Hoje o jogo é cedo, não é? Hoje o jogo é cedo.
É uma refeição. Em dia de jogo, ao almoço, os jogadores costumam comer peixe. Porque tem uma digestão mais fácil, é muito nutritivo e, portanto, o peixe domina a refeição do almoço, principalmente quando os jogos são a meio da tarde. O jogo é às 5 da tarde, hora portuguesa, 6 da tarde, hora da Hungria, mas eu aposto que será mesmo, não tenho esse dado oficialmente, mas que será uma refeição de peixe para Portugal começar a pescar novo Campeonato da Europa.
Isso é bacalhau.
Não deve haver sardinhas por aí.
Beijinhos, beijinhos, Pedro.
Beijinhos,
e até amanhã.
Abraço.
sempre connosco e em vários horários aqui na Renascença. Pedro Azevedo, nosso enviado especial. Mas é que ele é mesmo especial, especialíssimo.
E sabe tudo, exatamente.
Sim, sim, sim. E vai deixando também notícias na bola branca do site da Renascença.
Joana, Ana e Filipa, às 3 da manhã estão consigo até às 10.
Bem, e já toda a gente sabe, hoje é o dia em que Portugal se estreia no Euro 2020 e está um país. Portugal! Bem, se ganhar Portugal, reparem nos ânimos que vamos ter ao entrar naquele estúdio amanhã às 7 da tarde. Eu acho que vamos mais confiantes, não é?
Ah, claro que sim. Entramos nós em campo mais confiantes depois disto.
Então, temos um país inteiro a torcer para que voltemos a ser campeões e vai, nós temos muita fé, vai acontecer outra vez.
O jogo dá em direto às 5 da tarde na Sport TV e depois às 8 há outro grande jogo, França-Alemanha, são os outros adversários do grupo de Portugal, mas só dá mesmo na Sport TV.
Não pode perder o primeiro jogo de Portugal, nem os outros jogos do europeu, claro, são ao todo 51 jogos, todos transmitidos só na Sport TV.
Vale mesmo a pena subscrever, mas e se eu lhe dissesse que hoje também pode ganhar uma subscrição de um mês da Sport TV para ver todos os jogos do Euro 2020?
Isso, hein? É tão espetacular!
Ah, pois é.
Para ganhar, envie agora uma mensagem escrita para o número do WhatsApp da Renascença, o 962-007-500, com a resposta a esta pergunta. Quantos golos marcou Cristiano Ronaldo no Europeu de 2004, realizado em Portugal? As duas primeiras respostas certas ganham uma subscrição de um mês na Sport TV. Boa sorte. Corra já para o telemóvel.
Eu estou aqui a fazer contas de cabeça, a ir a 2004. Quantos golos terá marcado Ronaldo? Boa sorte. Confirma o regulamento do passatempo em rr.sap.pt.
Então é já amanhã às 7 da tarde, não é? Que entramos naquele estúdio de vidro, no Rossio, em Lisboa, para 50 horas de emissão sem parar. E sem dormir, e eu acho mesmo que vai ser histórico. Isso vai fazer história na rádio, que nunca foi feito.
A rádio é quem sabe na enfermagem, quando tivermos que sair de maca.
Ou seja,
ai,
já ouvi...
lembraste disto para sempre.
Emissões de rádio mais longas já houve, mas sem dormir. E vamos fazer os possíveis. Obviamente que se uma de nós estiver de facto a desmaiar, dorme, não é? Mas vamos tentar muito que isso não aconteça.
O limite é o desmaio, então.
Sabem que eu vou dizer-vos que desde sexta-feira que tenho aqui um problema no ombro. Tenho-vos chamado ombralgia. Portanto, é assim que vou entrar naquele estúdio amanhã, para vocês verem como eu sofro.
Portanto, vocês vão entrar em jogo lesionadas. É
sim,
isso.
Sim. Ontem
é esta equipa que tens.
Reparem no nome tão espetacular que tem um osteopata onde eu vou, chama-se Indiveri. Não é um grande nome?
Ele não pode fazer-nos uma visita no estúdio e aproveitava e massajava toda a gente.
Já
não
agora
sei.
Cumprimento porque ele ouve-nos todas as manhãs. Portanto, assim,
beijinhos
ao Indiveri. Obrigada.
Ajude, por favor.
Bom, tenho um objeto que vou leiloar no leilão da Renascença.
Isto é mais que um objeto, isto é uma cidade.
Então,
conta-me.
O que é que eu trouxe? Tenho uma coisa muito querida que me foi oferecida por alguém que também me é muito querido e eu, quando decidi escolher um objeto, queria que fosse uma coisa assim muito, muito importante para mim, não é?
Sentimental.
Sim. E então é um livro pop-up. Um livro pop-up é daqueles livros que se abrem e começam a abrir em figurinhas enormes.
Em 3D.
Feitas por um engenheiro de papel. Feito por um engenheiro de papel chamado Matthew Reinhardt. E é um livro pop-up incrível sobre a Guerra dos Tronos. Portanto, é todo o planeta, todo o imaginário da Guerra dos Tronos. Todo aberto ele, em pop-up, está aqui na mesa do estúdio, eu já vou mostrar em fotografia, que vai para a licitação no leilão do 3 por Todos, para angariar dinheiro para a União Audiovisual.
Mas autografa. Para valer
tá
mais.
Está bem. Num dos sítios, e a pessoa vai ter que adivinhar. Aqui isto tem tantas janelinhas, tem os dragões, tem o trono, tem tudo.
Mais uma coisa que eu vou querer licitar também. Mais detalhes.
Sim, nós vamos entrar em despesas ali.
Entre o colete da Marisa Lisa ou o livro da Guerra dos Tronos, estou aqui dividida.
Sim, sim, tanta coisa. Eu quero a camisa do João Baião.
Ah, está bem, está bem.
Eu recebi ontem, ela cheira a João Baião.
Pois já sei, nós
ainda cheira a João Baião.
E eu quero muito a camisola do Sporting, mas os valores já são muito altos, não é?
Já vai muito alta essa.
Também não sei.
Toda a ganhas nada. Bem, pode fazer isso.
Daqui a pouco a Filipa vem-nos contar o que é que vais levar para te lembrares dos teus filhos.
Vou levar para a casa uma coisa que me vai fazer matar saudades dos meus filhos.
Parece mesmo que vais entrar no Big Brother. Vou levar para a casa.
Esta é a música oficial do 3 por Todos.
É linda.
Acorde com as 3 da manhã na Renascença das 7
Cá estamos consigo, portanto temos muito calor hoje. Amanhã também, no dia de entrada no estúdio no Rossio.
Quinta-feira não tanto.
Acho que não, que vai estar assim um bocadinho mais.
Eu já ia perguntar se o estúdio tinha teto de abrir para podermos, sei lá, apanhar um bocadinho de sol.
Isso é que era, isso é que era. Mas quinta-feira como é que é? Tu que és a mulher do tempo, Filipa, tens que nos ir ver
muito,
como é que está na quinta-feira.
Rapidamente vou lançar aqui os búzios.
Sim, sim.
Olha, quinta-feira vai chover o dia
todo.
Ah,
pronto, lá, mas vamos estar. a animar o pessoal, não é?
Claro, é por isso, vai chover para nós podermos dar aquele boost final ao 3 por Todos.
E há uma coisa importante, é que amanhã não vamos estar aqui nas 3 da manhã, vai estar o Renato a fazer esta emissão, é muito querido, ele decidiu ajudar-nos para descansarmos como deve ser.
E vamos deixar um extremamente desagradável.
Ok, sobre ele.
Isso era muito bom.
A partir das 7, então começamos o 3 por Todos. Todos estamos a ajudar, nós com o nosso esforço, e também vamos... Eu vou comprar um extremamente desagradável. Nós podemos ir dando também donativos.
Sim,
quisermos, não é? E se quiser participar dando donativos, que agradecemos muito, até porque todo o nosso esforço é para ajudar a União Audiovisual, já o pode fazer no multibanco.
É muito simples.
Como? Podes contar.
É muito simples, porque é só...
Meter o cartão.
A primeira passo, mas... Ah, quer dizer, passo e passo. Então, tira o cartão da carteira e põe o cartão na ranhura. Não põe em outro sítio, tem que ser na ranhura. Põe o seu código, que é para aceder à sua conta, e depois faz uma, no fundo, uma
transferência
com referência e entidade. E nos campos da referência e entidade, não tem que decorar números estranhos, difíceis, combinações complicadas. É só o número 6, o algarismo 6, sempre repetido. Porque agora penso nisso, é um bocado estranho, não é? Mas pronto, adiante. Repete 6, vai por aí fora e preenche os campos todos, de entidade e referência assim. E depois no montante dá.
Pode ser 6 também.
Que quiser,
pode.
6.
Isso é muito dinheiro, mas seria espetacular. Muito obrigada.
Euros.
Muito obrigada por isso. Já agora envie mensagens de força para esta iniciativa que nós bem vamos precisar através do 962007500. Bom dia. Crazy Little Thing, os Queen, tocam na Renascença.
É
bom
nós.
Dia, é sobre nós.
Claro.
Exatamente, Crazy Little Creatures que nós somos, que vamos estar 50 horas sem dormir.
Ai meu Deus.
Olá, Paulo.
Bom dia, às 3 da manhã, sou o Paulo Lourenço e queria vos dizer que 3 por todos, olé, 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 vocês vão conseguir mais de 50 horas. Este é o nosso incentivo e vocês no dia 18 vão terminar em beleza. Por isso, Ana, Filipa e Joana, eu acredito. E mais um incentivo também para a seleção portuguesa, para hoje. Força Portugal, tragam o caneco.
É tudo misturado,
sim,
é tudo
viram.
Para nós e para
estes
o Paulo.
Estes são os astros super bem alinhados.
É verdade, sim, sim.
Para que o Paulo diz que vamos terminar em beleza, tenho algumas dúvidas que seja o termo certo em beleza, mas terminar com umas olheiras até ao chão.
Mas sabem que vai ser mais de 50 horas, de facto. Ontem a Dina Isabel, muito conhecida aqui da Renascença e que nos está a fazer um trabalho extraordinário na produção, disse-nos que eram 50 horas mais meia hora.
Ah, essa meia hora vai ser o fim.
Eu
não combinei
esses
30 minutos. Não. Fiquem vocês.
Não acordaste. Vens mais cedo para casa. Mas sabem que sobre estas 50 horas, há algumas questões em termos práticos e logísticos que me estão a fazer confusão. Já comecei a fazer a lista de possíveis coisas que posso levar para a casa. Eu chamo-lhe assim.
Tens uma lista.
Tenho uma lista, uma pequena lista. Por exemplo, vale a pena eu levar a escova de dentes?
Sim, por favor.
Ah, é
convém.
Que são 50 horas sem dormir, mas podemos lavar os dentes,
claro.
Mas quantas
não,
vezes?
Não, não, depois eu vou decidir quantas não, vezes é que vocês
vezes.
Lavam.
Não me vou deitar, não me vou levantar durante 3 dias, vai ser difícil
então,
perceber.
Sempre que ingiras qualquer coisa.
Nós dizemos-te.
Ok. Olha, Filipa, está na hora. E é ok eu vestir o pijama quando fica de
sim,
noite?
Sim, acho que sim.
Sim,
okay.
Sim.
Vou levar o meu, porque eu preciso
vais.
De sentir, durante a noite tenho que me sentir confortável.
Muito bem.
Então, coisa que eu gosto é de chegar a casa e pôr um bom pijama.
Vamos conhecer o pijama umas das
tá
outras,
bem,
não é?
Está bem, tá
menos
bem.
A Ana que não tem.
Mais perguntas. Há espaço para eu fazer uma aula online com o meu PT?
Depende.
Depende.
Que
é do PT?
E não, e não só isso. Nós temos que ver que espaço é que há no estúdio e dividir, okay. Irmamente, entre as três.
Mas vocês podemos fazer uma aula de grupo. Estamos testadas.
Ok. É pior.
Posso ir calçada de crocs?
Podes.
Ok.
Temos que usar com alguma
eu
coisa.
Eu tenho as
não?
minhas dúvidas.
A Ana não está nada convencida.
Não, o que é que tu vais? Mas depois vou comentar isso várias vezes.
E por último, que objeto é que vão levar dos vossos filhos para se sentirem menos mal por estar longe?
Ah, não me sinto nada mal.
Então o que é que levas para não te lembrares deles?
Por acaso não tinha pensado nisso. Vocês vão levar objetos.
Eu vou levar.
Eu vou.
Sim, olha, eu vou levar. E Filipa, até porque vais falar mais sobre isso. Muito rápido, vou levar um caderno de desenhos do Pedro, que ele desenha muito.
Ah,
e um boneco dele, um peluche dele.
É verdade, roubei.
Olhem, eu vou levar uma coisa, mas vou precisar da vossa autorização depois lá também para usar. Porque eu vou levar um livro, um daqueles que o Eusébio mais gosta que eu lhe leia à noite, que se chama Fonchito e a Lua.
Podias ler na rádio e
isso que eu, era isso que eu ia pedir à noite, se eu posso ler um bocadinho da história todas as noites.
Ah, eu acho que sim. Não acho que vai ser maravilhoso.
É giro depois eles sincronizarem e ouvirem.
Então por volta das 9h30 desta noite,
eu ponho os meus a ouvir. Não, já
não,
isso.
Nada.
E eu ponho os meus a ouvir. É um serviço que prestas a todos os filhos. Pode ser uma boa ideia.
É, não é?
Já sei o que é que vou levar. Estive aqui a pensar, vou levar uma guitarrinha que há lá em casa.
O quê?
Faz muito barulho. E então é um favor que eu faço
mas
ao Daniel.
Mas tens que tocar como
lá.
O Xavier toca, que ele deve tocar muito bem, claro. E muito, muito rápido.
Sim,
depois.
Sim, sim, é um grande instrumentista.
Oh, vá, que espetacular. Muito bem. E vou levar uma planta também, chama-se planta do incenso.
Trouxe aqui para os miúdos, vai roubar oxigênio. Mas...
Não, não, vai-nos dar. Ah, vai-nos portanto, dar bom cheiro esta plantinha. É pequenina,
então,
também não é nada
muito
demais.
Muito contente, obrigada por me deixarem ler Fonchito e a Lua na rádio.
Ah,
é uma grande ideia.
Aliás, devias levar duas histórias, uma para cada dia,
está bem?
Está bem,
ok.
Então
está
combinado. Amanhã, às 7 da tarde. Vocês não faltam, tu não te atrases.
Ah, eu posso
pois a Maria dos atrasos.
Eu vou dormir toda a tarde.
É que
acorda.
A Joana atrasa-se sempre. Ah, acho que tens que lá estar.
Lá estarei na fila, no primeiro lugar da fila, Ana. Boa. De mão dada contigo.
É amanhã às 7. Joana. 3 pessoas, 50 horas de emissão. Os Rádio Macau tocam aqui na Renascença. Bom dia, uma ótima terça-feira, 9h22. Terça-feira é sempre dia de comentário de Graça Franco. Cá está connosco nas 3 da manhã. Olá, Graça, bom dia,
olá,
bem-vinda.
Bom dia, viva.
E o Miguel Coelho também sempre connosco neste espaço de comentário.
Bom dia, viva.
Bom dia, Bem, Miguel, nós temos que falar com a Graça deste verdadeiro ping-pong entre Belém e São Bento.
Sim, pelo menos começa a aparecer, não é? Com António Costa a responder a Marcelo Rebelo de Sousa e o Presidente a replicar ao Primeiro-Ministro por causa de um eventual regresso ao confinamento, depois de Marcelo ter garantido que com ele o país não volta atrás. Costa veio dizer que ninguém pode dizer nunca. O Presidente rematou nas últimas horas lembrando que é ele quem nomeia o Primeiro-Ministro. O que é que isto significa, Graça?
Olha, isto podia ser típico de uma crise política se estivéssemos a falar a sério e se estivéssemos a falar de qualquer outra coisa que não seja uma picardia entre o Marcelo Comentador e aquilo que foi uma declaração de bom senso de António Costa, dizendo que, de facto, estas coisas de saúde pública, por muito que o Presidente queira, não estão dependentes dele, ou seja, a única coisa que Marcelo podia dizer era comigo nós não voltamos ao estado de emergência, porque isso sim é uma competência exclusiva do Presidente da República, propô-la à Assembleia da República.
Ele na verdade disse, no que depender de mim.
Exatamente. Ora, no que depender dele, nós estaremos em estado de emergência porque é a única coisa que depende essencialmente dele, não é? Agora, tudo o resto, os horários do comércio, os limites aos fogareiros, o São João que também não se vai comemorar, o voltar atrás em todas as outras medidas que diferenciam o estado de emergência do estado de calamidade, embora calamidade até pareça pior do que emergência, pois não dependem do Sr. Presidente da República e, portanto, a vida correrá de acordo com aquilo que o Conselho de Ministros decidir em relação àquela tabela que já é conhecida.
Mas parece-lhe que a conversa Marcelo Costa ainda vai continuar?
Não, eu acho que Marcelo, de facto, depois da picardia, lembrando a Costa inopinadamente que é ele que o nomeia, pois bem, é ele que o nomeia, o que é que vai fazer? Vai mudar de Primeiro-Ministro, dado que os dados eleitorais não mudaram, vai dissolver a Assembleia da República para não voltarmos ao estado anterior. Isto não faz sentido nenhum, portanto, é simplesmente uma comentarice do Presidente da República.
Mas esta situação começou também com Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que o país não é governado por especialistas, é governado por quem é eleito, pelos políticos, o que também caiu mal entre os médicos, não é? Sobretudo entre os que estão na linha da frente
pois
do combate à Covid.
Ainda foi mais infeliz esse segundo comentário, porque se tivesse sido feito há algum tempo, quando o governo se escudava nas decisões, ou seja, nas opiniões dos especialistas para decidir politicamente algumas medidas mais desagradáveis, faria sentido que o Presidente fizesse esse remoque e dissesse: bom, nós temos, enquanto políticos, aqui uma palavrinha a dizer. Agora é exatamente o contrário, ou seja, de facto os especialistas estão a alertar para a necessidade de cumprir com a tal matriz de risco que foi apresentada e não criar exceções, exceçõezinhas, casos e casinhos para cada momento. Lisboa tem uma altíssima densidade populacional. Lisboa é neste momento o foco. É muito desagradável que isto não aconteça em Macedo Cavaleiros, que era muito mais pequeno e que poderia ser muito mais facilmente voltar atrás com as medidas, mas a verdade é que precisamente porque tem alta densidade faz muito mais sentido que se controle a matriz e que se aplique aquilo que já foi avisado, não é? Se for preciso voltar a um confinamento mais apertado, que se volte antes da deitar tudo a perder, e no fundo é aquilo que os médicos de saúde pública têm vindo a dizer. Lisboa está em crescimento exponencial daquilo que é a variante Delta. A variante Delta, infelizmente, já mostrou nos Estados, no Reino Unido, que pode afetar inclusivamente pessoas que já estão totalmente vacinadas em todos os estratos etários. E, portanto, é preciso ter cuidado para que não a deixemos andar ainda mais à solta do que ela já anda na comunidade. Portanto, os especialistas, e ontem ouvimos vários especialistas em saúde pública, aliás hoje também ouvimos Carlos Antunes, alertam para a necessidade de ser muito cuidadosos nesta matéria, porque depois o salto é rápido.
Claro,
ou seja,
claro.
Passamos das enfermarias, onde já temos 60% de Covid, para os cuidados intensivos e dos cuidados intensivos pós-óbitos.
E depois fica-se fora de controle. Graça,
e depois fica-se fora de controle.
Muito obrigada e esperamos por ti na quinta-feira. Beijinhos.
Olha, vocês querem que eu traga a lista telefónica para o comentário ser um bocadinho maior e vocês me irem?
Assim dormimos. Não, olha, que para os teus comentários serem grandes e interessantes não precisas da lista telefónica, Graça.
É verdade.
Vem sem ela.
Tá
mas,
bem.
Mas aparece, por favor.
Tá bem,
quinta-feira,
tá bem.
Esperamos por ti no Rocio, na emissão especial 3 por todos, 50 horas de emissão sem parar. Graça, beijinhos.
Beijinho.
Até quinta, 9h28. Bom dia.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Miley Cyrus toca na Renascença com Wrecking Ball.
É o que vai acontecer, é o que nos vai acontecer. Vai parecer que vamos levar com uma Wrecking Ball.
Por acaso é verdade. Eu tenho alguns receios, eu quero confessar-vos.
Tens, parece também. A pessoa com menos receio.
Mas tenho alguns, eu vou dizer-vos um agora, depois quero ouvir os vossos. O meu primeiro receio tem a ver precisamente com esse. É que eu quero muito estar bem o suficiente para que vocês estejam bem. Não quero dizer que vocês
querida,
não estejam.
É pessoa.
Não é isso, mas eu quero, não sei, eu queria muito ter energia extra para quando
eu
vocês.
Quero, para quando faltar a nossa.
Não é parecido.
Se é que falta.
Eu quero que vocês estejam bem o suficiente para eu poder estar mal.
Mas é que
exato. Eu tenho tempo de ficar.
Tu olhas para nós, não é? Ai, elas estão tão bem, vou só ali dormir um bocadinho.
Eu precisava de mais um mês. Estou com aquela sensação, eu mais um mês e eu preparava-me para
não,
isso.
Não, tu já tiveste um mês, cala-te.
Joana,
tu nunca
sim,
mais fazia.
Não aproveitei bem.
Há um mês tu já sabias.
Qual é o teu maior receio, Filipa?
É de ficar perra, presa estes dias.
Perra?
Sim, de não fazer exercício.
Mas são dois dias.
Está bem, mas aquilo é claustrofóbico.
Sábado e domingo não ficas normalmente sem fazer exercício.
Não, uma pessoa passeia, não é?
Exato.
Ah,
peraí, de ficar ali muito tempo sentada.
Sim,
dás umas voltas à volta da mesa.
É, posso?
Que nós... Sim, podes.
Pronto.
Sim.
Pronto, posso fazer uns agachamentos.
Podes dançar todas as músicas.
Ah,
até
bem.
Pode ser um desafio giro.
Pode ser giro para quem
horas.
Vai assistir. Sim,
sim, olha, fica aqui.
Bem, estamos a falar do 3 por Todos. Para quem não sabe, pode haver ainda algum habitante que não saiba que isto vai acontecer. O que é gravíssimo, gravíssimo.
Alguém que vive debaixo de uma pedra não sabe.
É o 3 por Todos que começa já amanhã às 7 da tarde e é quarta, quinta e sexta. Termina na sexta. Às 10
Sabe
da noite.
Deus como?
50 horas de emissão
não
sem parar.
Qual era o meu maior receio.
Já vou. É o que eu queria explicar antes o que é que era isto. E o compromisso é não dormirmos nestas 50 horas pela União Audiovisual. Queremos muito ajudar artistas.
Tenho
qual
que
é o teu maior receio?
Para valer a pena. O meu maior receio, soube dele há umas semanas, quando lá está, mais uma vez, Dina Isabel trouxe as más notícias e nos disse assim: vão ter lá umas casas de banho para vocês, boa notícia, mas são daquelas tipo festival. Portanto, o meu receio neste momento é. Eu nunca vou a essas casas de banho festival. O meu receio é estar 50 horas também sem fazer xixi. xixi.
Ah, não pode?
Pode ser um desafio interessante.
Queres que eu te leve um bacio?
Sem beber água também.
Uma fralda.
Preferes um bacio?
Não, mas és tu que vais esvaziar. Te peço desculpa.
Que imagem. Horror. Não precisávamos desta imagem.
Não, não. Foi um e uma coisa que eu tenho não, muito
mas
medo.
Mas vocês apreciam essas casas de banho?
Não, mas quem é que aprecia? Alguém que acorde amanhã e diga, eu gosto mesmo é de ir a uma casa de banho das outras.
Mas olha, vou dizer-vos, a mim tanto me faz. Desde que funcione e esteja limpa, a minha é igual. Tanto me faz, tanto me faz.
Por acaso estou com a Joana nisto.
Tenho muito receio de ficarmos de mau humor a partir de uma determinada hora.
Ah, mas isso vai acontecer,
giro. Vai ser giro ver as pessoas a verem de fora, nós a zangarmos, a puxar cabelo.
Por isso é que isto é tipo a casa do Big Brother.
Exatamente, pois é, pois é.
A Filipa vai começar a dar canal, não é? Aquelas pressões, e eu vou dizer, eu sou igual ao que sou 24/24. Sou muito pessoal. Sou cá dentro que sou lá fora.
Ana vai ser o nosso pilar dentro da casa.
Eu espero muito que sim. Pilar, porque é um nome espanhol ainda por cima.
E era de votarmos umas nas outras para sair da casa.
Ah, mas não podemos sair. São 50 horas. Nós temos que estar em condição com todos os nossos colegas
acordadas
da Renascença, que também vão estar durante os horários normais deles, não é? Também vão estar connosco.
A nós, mas nós nunca desaparecemos.
Temos uma emissão em streaming a acontecer sempre também, portanto vai poder ver-nos, pode ver-nos, porque o estúdio é transparente e fica no Rossio, em Lisboa, e seja
se
o que Deus quiser.
Se por acaso acordar e tiver uma insónia, passa no computador, não é? Sim. Liga-se e pensa, ah, deixa cá ver o que é que estas
nós
três estão a fazer agora.
Sempre.
O que é que nós queremos? Angariar dinheiro para a Fundação Audiovisual?
União.
Já estás a ver, a minha cabeça já está assim. Para a União Audiovisual, pode deixar o seu donativo através de multibanco, é super simples, está tudo explicado no site da Renascença, mete o cartão, depois faz pagamento normal de serviços
e
todos os
seis
campos é com 6, menos o montante, que esse você escolhe o que é que deve ser.
Mas também pode ser 6 euros,
sim,
66,
sim, não nos importamos.
Ou 660.
E há objetos em leilão também no site da Renascença, há muita coisa gira para comprar e oferecer o seu donativo à União Audiovisual. É amanhã às 7, ainda cá voltamos, mas quero dizer que amanhã não vamos estar cá. Não vamos
estar
às 3 da manhã.
Vai ser muito bom também.
Sim.
E ele vai contar tudo o que se vai passar a partir de amanhã no Rossio, meu Deus, 50 horas de emissão sem parar, sem dormir.
Meu Deus, o que é que vai ser?
E acompanhas-nos nisto, vá lá.
Ah, vai ser tão bom. Eu estou muito, muito, muito feliz com isto que vamos fazer.
Eu vou estar muito feliz quando acabar.
Ah, vamos sobreviver.
Sim, sim.
Ao próximo.
Reparem que vamos fazer história na rádio.
É
vamos
verdade
mesmo.
Para o bem ou para o mal.
Sabem que vocês falavam de levar pijama para se vestirem de pijama à noite no 3 por todos, e eu não tenho pijamas.
Pois eu
só
sei.
Tenho. Eu não tenho um pijama digno de.
Usas
de que alguém
aquelas t-shirts
veja
largas de publicidade.
Sim, sim, qualquer coisa, sim, qualquer coisa que eu apanhe dá para dormir.
Então,
portanto, hoje não vou ter que ir comprar.
Não.
Vou comprar.
Não vale
um,
a pena.
Não é por vocês, é pelos ouvintes que vão depois lá passar para ver os vossos pijamas e eu quero estar também em condições.
Então vai ser o melhor de todos, que é novo.
Pois é. O nosso já está a gasto, sim. Já está deslavado.
De manhã, sou a Isabel, moro no Algarve e estou convosco nessa vossa maratona de 50 horas.
Obrigada.
São todas diferentes, mas todas espetaculares. Força!
Obrigada!
Ai, obrigada,
Isabel.
Diferentes são as horas ou nós?
Não, nós. Somos nós.
Temos... É que as 50 horas também vão ser todas diferentes e todas espetaculares. Acho que este ia ser o nosso slogan.
E a emissão também vai ser ouvida no Algarve e vista, porque pode ver-se através de streaming.
Em todo
é para
o mundo.
Todo o mundo! 3 por todos, a partir de amanhã, 7 da tarde, 50 horas sem parar, sem dormir.
Lá estaremos.
Pela União Audiovisual. Rolling Stones agora para ouvir. Bom dia. Rolling Stones toca na Renascença. Bom, temos que ir embora.
Ai, sabem que esta música, Start Me Up, foi a música que me acompanhou na entrada da quinta do meu casamento.
Ah, então vamos ter que pôr esta na entrada.
Estava a pensar nisso, eu e o meu marido a entrar, muito contentes. Exato, para 50 horas de festa também.
Mas olha, foi super animado. Por acaso aqui levanto uma questão, poderemos discutir noutra altura, que é músicas de casamento. Esta é super animada,
pois
para
era
o que é habitual, não é?
Sim, sim, o meu casamento foi muito animado. Ao nível da animação, acho que
também. Eu depois conto-vos qual foi a minha.
Tá bem.
Fica
conta
para contar na maratona.
Na maratona.
Ah, guarda isso, guarda
sim,
isso.
Lá para quando passarem 40 horas, perguntem-me detalhes do meu casamento. Eu conto tudo.
Até o que não devias contar.
Tudo.
Ai, vai ser maravilhoso. Bem, vamos embora. Hoje foi assim.
Toda a gente sabe, hoje é o dia em que Portugal se estreia no Euro 2020 e está um país...
Portugal!
Bem, se ganhar Portugal, reparem nos ânimos que vamos ter ao entrar naquele estúdio amanhã às 7 da tarde. Eu acho que vamos mais confiantes, não é?
Ah, claro que sim. Entramos nós em campo mais confiantes depois disto.
E eu acho mesmo que vai ser histórico. Isso vai fazer história na rádio, que nunca foi feito.
A rádio e quem sabe na informagem, quando tivermos que sair de marca.
Sabem que eu vou dizer-vos que desde sexta-feira que tenho aqui um problema no ombro.
Calha bem.
Portanto, é assim que vou entrar naquele estúdio amanhã, para vocês verem como eu sofro.
Portanto, a única que
portanto
bem
vocês é vão entrar em jogo lesionadas. É
sim,
isso.
Sim.
Ontem é esta fui equipa que tens.
Pedro, bom dia. Pedro Azevedo, connosco. Olha, quais são os ânimos da equipa?
A equipa está preparada, está concentrada, está motivada.
O que é que os jogadores da nossa seleção comem antes de entrar em campo?
Em dia de jogo, ao almoço, os jogadores costumam comer peixe. Para Portugal começar a pescar o novo campeonato de Europa.
Isso é bacalhau.
Não deve haver sardinhas por aí.
Beijinhos, Pedro.
Está bom?
O Ernesto é o meu primeiro irmão. Depois tenho.
Ainda não
chegou. Agora tens de deixar falar.
O Ernesto disse duas palavras.
Pois
agora
foi.
Não, agora acabou
muito
a tua
fundo,
vez.
Sim, sim.
Muito sumido, agora não. Agora é a vez do Mano Marco. Depois do Calatana Marcos, tivemos então o Calater Ernesto. Se calhar era mais prático mandar um berro tipo cala-se todos! E pronto, já ficavam avisados.
Pronto, também não precisas de medo.
Cala-te, Ana, este programa não é teu.
Oi, pois não, é das três, calma.
Olha outra, cala também. Isto é muito mais eficaz. Quando é o Marco Paulo a mandar um bom chio, não é? As pessoas respeitam comigo, não respeitam.
Sempre em domingo. Marco Paulo.
Acorde com a Ana, Joana e Filipe, às 3 da manhã, na Renascença.
Antes de ir embora, ouçam isto com muita atenção.
Bom dia, divas da telefonia. Quero transmitir-vos o meu apoio desde o Reino Unido. Aliás, mais do que isso, quando estiver a dormir, sonharei convosco, e quando estiver acordado, buscarei os olhos algumas vezes em vossa homenagem. Quando estiverem com sono, lembrem-se daquele filme do Mr. Bean em que ele vai à França e usa os fósforos para manter os olhos abertos. Acho que é uma excelente ideia. Parabéns pela vossa iniciativa, muita força.
Obrigada.
Era uma boa ideia de homenagem, irem acordando à meia-noite por nós. E ouviam um bocadinho, ouviam 5 minutos da madrugada.
Nós podíamos dormir e aquela pessoa é que ficava acordada.
Ah, isso também, isso era uma boa estratégia.
Passe por lá para nos dizer olá. Bem, já nos vemos só amanhã, às 7.
Lá, no Rocio, 7 da tarde.
No Rocio, 7 da tarde.
Beijinhos. Beijo.